Can I say my shit? Podcast. Can I say my shit? I got lots of shit to say. I got lots of shit to say in London. Woo! Yeah, vai ser igual para os dois episódios. Que se lixe.
Hello, team! Olá a todos. Para já vou-vos só dizer que estou a gravar isto com o microfone do meu telemóvel, que entretanto é um telemóvel novo. Acho que ainda não falei convosco desde que fiz esta aquisição maravilhosa, que estou muito satisfeito com ela, mas gostou-me os olhos da cara, mas estou-me a cagar porque apeteceu-me e olha, também passo o ano todo sem comprar coisas para mim, tirando microfones para o podcast. E não tenho microfone porque estou aqui numa localização diferente da normal. Estou em Londres, tenho estado em Londres as últimas... Não, ainda não faz 2 semanas, mas vai fazer 2 semanas na quinta-feira. E viajei... Desculpem. Viajei no dia em que... Tenho aqui a minha aguinha, não é? Sempre bom. Viajei no dia em que costumo gravar isto, ou lançar isto, foi na quinta-feira. E depois, na semana passada, olha, passou-me e não gravei isto. E já tive um fã, um grande fã que eu tenho, que está pelo nome de Rui, a mandar-me mensagem a dizer que queria podcast. Aliás, a mensagem foi, passo a citar, quer pod, pod, não pod, ok? E aqui estou eu, portanto, para vos dar um updatezinho da situação. Vou falar de cenas random, como é habitual, e não sei bem o que é que vou falar, porque é isto que eu faço, né? Começo a falar e depois logo sei o que é que aparece. Posso começar por falar do facto de ter um telemóvel novo. Eu que sou um gajo que... Pá, olha, foi a coisa mais cara que alguma vez comprei. Eu já comprei coisas mais caras, mas foi tipo oferecidas. Tipo, meu pai ofereceu-me o meu computador... O meu carro, mas pronto, não fui eu que comprei com o meu dinheiro. E esta foi a coisa que mais cara que eu já comprei. E não sei se sempre tive orgulho ou não, mas também não faz mal, estou-me a cagar. E mais, eu acho que esta semana... Bom, isto acontece muito, não é? Eu chegar aqui e achar que não tenho nada para falar convosco. Posso-vos falar de planos, não é? Houve um episódio que eu estava a falar dos meus planos, de ir para a Grécia e mais não sei para onde. Então... Isso mudou um bocado de figura. Eu tenho estado aqui em Londres, vim aqui. Eu gosto muito de Londres, não sei se já tinha partilhado isso, penso que não. Eu gosto muito de Londres. Eu já tinha vindo cá 3 ou 4 vezes, não tenho a certeza, em trabalho. E em trabalho, algumas vezes foi só em trabalho, houve uma vez que eu finalmente fui esperto e tirei uns dias para conhecer minimamente, para passear um bocadinho, não é? Ser aquele turistazinho. E, epá, não vos sei explicar, é uma cidade que eu gosto muito. Há qualquer coisa na vibe, na... Pá, sabem quando vocês se sentem quase que em casa? Quase que em casa. Sinto-me bem aqui, sinto-me confortável. E, olha, está a ser fixe, já não vinha cá desde janeiro do ano passado. Foi mesmo antes do Covid rebentar na Europa. E eu lembro-me perfeitamente que na altura já estava tudo com medo e até os meus pais estavam a dizer cuidado no aeroporto, cuidado não sei o quê, e eu estava bem tipo, yeah, pá, é claro, tranquilo, pronto. Passado para aí 2 meses estava tudo fechado em casa. E aqui estou, e que já conheci sítios novos, também já fui aos meus locais do costume, estive com o meu amigo Matt, fomos almoçar ao nosso... Hoje, aliás, acabei agora de chegar do Sushi Show em Shoreditch, que é um sítio onde eu e o Matt vamos sempre. Esquecemos, nós tínhamos decidido tirar uma foto aos dois para mandar à Maria. Maria João, estás a ouvir isto, que não estás, eu sei, mas íamos mandar uma foto porque tu estás sempre a dizer que o Matt não te leva lá. E foi fixe, sushi bom, o Matt está fixe. O Matt morava em Londres, mas agora já não. Mora, quando começou a Covid, ele foi para os... Aliás, a meio de Covid, ele foi para uma... Saiu de Londres, no fundo, foi para o sul de Londres, mas está tipo a 1 hora de viagem, which is nice. Mas pronto, o que é que isto interessa? Nada, não é? O que é que eu vos posso falar, assim, de interesse nacional? Não há, assim, muita coisa, não é? Eu tenho andado um bocado desligado, não tenho visto... Olha, não tenho visto notícias... Ah, há uma coisa que aconteceu nestas 2 semanas que ainda não falámos, não é? que é, saiu música nova dos Falls. Yeah, chama-se Wake Me Up. Olha, vou pôr a música no fim do episódio. E a música é... A primeira vez que eu ouvi eu pensei, isto não é a coisa mais brilhante que os Falls já fizeram. Mas continuei a ouvir, não é? Eu gostei logo da música, pronto, não havia outro remédio, não é? É a primeira música que eles lançam enquanto three piece, ou seja, desde que são só três. E porque o Ed Congreve saiu, era o gajo das teclas. Teclas e eletrónica e cenas. Apesar do Jimmy Smith também tocar teclas. Mas pronto. Eu ao início achei música boa, mas não brilhante. Mas depois, se ouvirem com atenção, vocês notam as nuances todas. O baixo está bué da fixe, o baixo é uma cena que, se vocês não tiverem com os fones decentes ou ouviram um volume suficiente, não conseguem topar tão bem. Está muito fixe. E depois eu estive a ler, claro, depois fui ler cenas sobre música. Olha, curiosamente, amanhã eles fazem um Q&A no Instagram às 3 da tarde. Portanto, se estiverem interessados, amanhã liguem-se ao Instagram dos Folos às 3 da tarde e vão ter Q&A. Eu, se calhar, vou-me juntar, não sei, logo vejo, depende do que eu andar a fazer. E mais... pronto, então eles lançaram música nova. E, depois estive a ler cenas sobre a música. E pronto, eu percebi, o objetivo da música é muito o celebrar o regresso à vida, se vocês quiserem, não é? Desde que o Covid começou, celebrar o regresso aos palcos, à arte, à energia, à vida que vem dessa interação, especialmente eles que são artistas e que vivem muito disso. E os Falls são uma banda que vive muito das performances, do live act. E a música está, aliás, o videoclipe é numa espécie de teatro com bué de cenas, bué de cores, bué de coreografias, danças. A música faz sentido. Portanto, o Wake Me Up é um Wake Me Up destes últimos dois anos em que nós tivemos, se vocês quiserem, e pegando um bocadinho adormecidos, pelo menos enquanto seres humanos, não é? E tendo em conta que um dos nossos pilares é sermos seres sociais, e é, talvez, bom, há quem diga que foi a nossa grande vantagem evolutiva e que foi isso que nos permitiu, se vocês quiserem, ter esta preponderância no mundo. Tudo isso ficou enfraquecido, não é? Nos últimos ano e meio, não é? Em que nós estivemos sozinhos, ou mais sozinhos, mais isolados, com menos pessoas. E nesta semana estava a falar com amigos da situação, ou seja, do facto de não sei se já falei isto aqui, mas por exemplo, um exemplo muito claro que eu tenho na minha família foi a minha avó. O meu avô já morreu o meu avô morreu fez ontem 11 anos, partilhei aqui convosco. O meu avô foi o meu segundo pai, foi a pessoa com quem eu passei imenso tempo, todos os fins de semana, fizemos imensas coisas juntas, eu tenho imensas memórias com ele, e todas boas, só era pena ser do Benfica, mas todas boas. E a minha avó, pronto, isto tudo para dizer que a minha avó mora sozinha, na Pampilhosa, que é perto da minha ilhada, de onde eu sou, e onde a minha mãe e o meu pai vivem, e a minha avó, quando isto começou, claro, nós todos estávamos com medo e ela teve que se isolar, não é? Como todos nós. Só que imaginem, para uma pessoa de 80 e... Ora, a minha avó é de 84 anos. Na altura de 83. Estar sozinha, sem ver ninguém. Nós íamos lá, mas era tipo aquela visita de médica de 3 metros de distância na rua só para ver se ela estava bem e para levar as compras. Epá! Notou-se bué que ela estava a definhar, notou-se bué que ela estava... a ir-se abaixo, não é? Que mesmo a expressão corporal estava mais prostrada, estava mais velha, se vocês quiserem, sem energia, sem vida, e era assustador. E chegou ali uma altura, no primeiro ano da pandemia, especialmente no verão, em que as pessoas também relaxaram um bocadinho, se calhar, e em que, essencialmente, a decisão foi, foi um bocado disto, isto sendo um bocadinho dramático, não é? E alguns de vós... De certeza que sofreram muito com o Covid, se calhar tiveram pessoas que morreram durante o Covid, e eu já falei sobre isto com alguns amigos meus, e deve ter sido uma experiência ainda mais dolorosa que o normal, porque aquele conforto, aquela lá está o calor, não é? De nós estarmos com as pessoas de quem gostamos, de podermos abraçar-nos, podermos olhar, podermos tocar na pessoa de quem nos estamos a despedir uma última vez. Não poder fazer essas coisas todas deve ser atroz, honestamente. E portanto, obviamente, ouçam o que eu vou dizer a seguir com, obviamente, a grain of salt, mas a verdade é que a minha avó, a sensação é que a minha avó estava a morrer aos poucos, estando viva, não é? E não tendo Covid, e então nós começámos a estar mais juntos, na rua, fazíamos, por exemplo, almoços ao sábado, fazíamos na rua, com distância, tudo com máscara. Aliás, eu penso nos meus anos, que foi a 31 de maio do ano passado. Ui, acabei de dizer quando é que eu faço anos. Penso que nesse dia já fizemos isso, também foi lá o meu tio, se não me engano. Pronto, ou seja, começámos a estar juntos e foi mesmo escandaloso, se vocês quiserem, é um ridículo a diferença que isso começou a fazer na minha avó. Ela começou outra vez a ficar viva, tipo, a ter energia, a dizer as suas cenas, a ir ter com a minha mãe e sei lá, não sei, acho que voltando àquela temática de que eu acho que há muita gente ainda que tem dificuldade em, e mesmo eu às vezes ainda tenho, em compreender o efeito que todo este isolamento e as coisas que nós tínhamos como base da nossa vida, nomeadamente estar com as pessoas que nós gostamos, estar com pessoas que nem conhecemos ou que conhecemos, estar com pessoas em geral, o impacto que isso tem no nosso bem-estar, porque está-nos programado na nossa gênese, não é? Enquanto seres humanos, enquanto uma espécie social. E pronto, e estive a falar disso aqui com os amigos, porque eles também passaram por uma situação semelhante, embora diferente. No caso deles é mais porque eles tiveram uma filha e tinham, obviamente, receio, né? Ela nasceu durante Covid e tinham o receio que, pronto, o mesmo receio que nós todos tínhamos, não é? E todo o cuidado que era preciso ter. Mas que também chegou um ponto em que foi do género, se nós não tivermos com as nossas pessoas, ainda para mais estando aqui em Londres, onde se calhar tens uma rede mais pequena, não é? Não tens tanta gente à tua volta, se calhar que muito próxima. Pá, ainda mais importante era estar com as pessoas que tu amas ao fim do dia, não é? E pronto, e isto tudo para dizer que, pronto, estivemos a falar disso e o Covid continua na ordem do dia, não é? Mas hopefully, eu quero acreditar que não nos voltaremos a afastar dessa maneira, porque eu acho que isso é mesmo muito duro para nós enquanto, para a nossa saúde, e eu nem digo saúde mental, porque eu acho que depois reflete em tudo, mas se quiserem justificar, acho que saúde mental é o tópico certo. Deixem-me ver aqui quanto tempo é que eu já... 12 minutos, ok, estamos bem. Olhem, e que mais? Do meu lado, não tenho assim muitas novidades, não tenho muita coisa para vos contar. Ainda não fui, olha, conheci aqui umas zonas de Londres onde eu nunca tinha ido. Lá está, porque eu sempre tinha vindo a Londres. Tinha vindo em trabalho e por isso tinha sempre pouco... Conhecia bem aquela zona ali, bem, mais ou menos bem, aquela zona ali de Shoreditch, porque era onde eu tinha muitas reuniões e era onde morava o Rafael. Nós costumávamos andar por ali, jantávamos por ali. E depois de resto só conhecia aquela zona tipo de, sei lá, da National Gallery, do British Museum, onde eu andei no meu turismozinho. A zona ao pé do rio, não é? Tower Bridge. E por isso foi fixe, porque entretanto fui a Camden, nunca tinha ido a Camden, é muito fixe, gostei bastante. Também fui onde? Também estive em Soho, Oxford Street, já tem as luzinhas de Natal, um bocado precoce, tendo em conta que hoje é dia 16, mas pronto, pá, olha, a malta está com sede de Natal. E eu acho muito bem. Eu também, não sei se falei disso, eu gosto muito do Natal. Eu sempre gostei muito do Natal. Eu lembro perfeitamente de entrar para a Whitesmith e de falar com o Renato e com o Rafael e eles dizerem que não gostavam do Natal. Já não sei muito bem porquê, mas eles dizerem. E depois houve uma altura que eu também não gostava. Acho que fui contagiado por eles. Mas eu sempre gostei muito do Natal porque, para mim, eu associo bem ao Natal. A casa dos meus pais é... Espera aí, só um bocadinho de aguinha, espera aí. Tipo, a casa dos meus pais é bem confortável e então eu associo sempre o Natal à lareira, estar a jogar consola com os meus irmãos, ver filmes, jogar bilhar, comer, obviamente, depois as minhas avós, meus tios irem lá, pá, não sei, associo a coisas boas, estão a perceber, se calhar, provavelmente, sei lá, não sei, não faço ideia como é que foi o Natal do Renato e do Rafael e outras pessoas que possam não gostar do Natal. Não sei se eles querem agora já gostam, estou a dizer isto, que eu lembro que nós temos esta conversa, mas pá, há uns 5 anos, portanto, e se calhar eles, bom, nem sei, estou a falar por eles, mas eu lembro que nós falámos disto. E pá, sempre gostei, e é uma época que a minha mãe depois transforma a casa toda, tipo, vocês não estão bem a ver, a decoração da minha casa fica completamente natalícia, não é só tipo a árvore, é ridículo, fica bué da bonito, que a minha mãe tem bué da jeito para essas coisas. A minha mãe também podia ter sido várias coisas, ela tem imenso jeito para decoração, decoração de interiores, eu acho que ela, pronto, quem sabe, ainda vai a tempo. Se quiser, mas já, yeah, gosto bem do Natal e a cena de nos juntarmos todos. Os últimos Natais não foram tão felizes, se calhar por opa, por razões familiares, quando alguém não está tão bem. O ano passado eu estava mais ou menos, foi 2 meses antes de eu ter a minha, de eu ficar baixa e de parar de trabalhar, mas já na altura já andava um bocado, já estava, claro, estas coisas são sempre graduais, não é? E um dos meus irmãos também tinha passado uns anos, os últimos 2 anos, complicados, portanto, obviamente que era aquele misto de estarmos felizes por estar juntos, mas quando as pessoas não estão bem, há sempre uma aura diferente no ar, não é? Um cheiro diferente no ar, de preocupação, de tristeza, porque obviamente que a gente quer sempre que seja tudo bem, mas nunca deixou de ser um momento bom para nós estarmos juntos, e não sei, eu sinto que este ano vai ser bom, sinto que este ano estamos todos, toda a gente na família, pelo menos, bom, não quero agueirar. Porra, até me engasguei. Não quero agueirar, mas acho que sim, acho que estamos todos num sítio fixe, ou num sítio mais fixe, e acho que vai ser fixe. E vou continuar a dizer fixe, até vocês fartarem de ver fixe, não é? Peixe. Bom, aí, desculpem. Mas pronto, olha, já não gravava isto há bué de tempo, estou um bocado enferrujado. Por outro lado, estou a sentir. Estão a ver, estou a sentir, já estou a entrar no jogo. Vou entrar no jogo, já vamos aqui com 16 minutos, que em teoria o meu podcast era de 15 minutos, né? Fuck that shit. Que se foda, já aceitamos que não. Portanto, Natal vem aí, fixe, gosto do Natal. Começar a pensar em que prendas é que vou dar à malta. Sei que isso é um bocado materialista e tal coisa, mas eu gosto de dar prendas às pessoas que eu gosto. E que prendas é que eu quero. Por acaso, sabem que eu não sou muito. Eu, tipo, as minhas prendas neste momento são sempre. Roupa. É tipo, eu raramente compro roupa a meio do ano, não sei o que, imagina, eu vou passar numa loja e está lá tipo uma cena que eu gosto, tipo um terço do preço, e eu tipo, ok, eu vou aproveitar. Mas eu durante o ano raramente compro roupa, eu costumo comprar roupa, peço roupa no Natal, nos meus anos, pá, se alguma coisa me faltar, não é? Imagina que eu não tenho um casaco, e preciso de um casaco de inverno, pronto, aí talvez compre, mas mesmo isso, normalmente aproveito sempre promoções, é um bocado aquela cena de não, pá, quase que não acho que não vale a pena comprar sem serem promoções. E por isso, não costumo receber assim coisas muito. O ano passado recebi um aquecedor. Foi. É pá, os meus pais, se ouvirem isto, vou-vos dizer que foi assim um. Eu pensava que era um Lego. Eu já estava doido, era uma caixa boeda grande e eu pensei, isto vai ser um Lego incrível. Depois era um aquecedor. Eu não quero parecer mal agradecido, mas o meu cérebro de criança de 31 anos já estava doido com o Lego gigante, porque por cima a caixa era gigante, né? Eu pensei, uau! E depois foi um aquecedor. E pronto, se alguém tiver aí que me queira oferecer alguma coisa, saiba que se me oferecerem um Lego, até pode ser do tamanho de uma unha do pé, eu vou adorar. O que me lembra é que eu tenho tratado a Secret Santa da White Smith. Bem visto, tenho que tratar disso. Já não me lembrava dessa merda, porque o jantar é dia 3 de dezembro, se eu não me engano. Eu tenho que arranjar algo para o meu Secret Santa. Nós lá fazemos, vocês sabem o que é um Secret Santa? É aquela cena de. Há um sorteio, quem entra no Secret Santa, te imagina, só tu é que sabes a quem é que vais dar a prenda. Pronto, e depois toda a gente dá uma prenda a alguém, depois é fixe tentar adivinhar quem é que deu a prenda. E pronto, e nós fazemos isso já há alguns anos. Eu já falei disso aqui, quando eu recebi o quadro do beijo e a caneca a dizer World's Best Boss, a Michael Scott e os Legos do Mandalorian e do Baby Yoda. E no ano anterior, acho que isso não contei aqui, no ano anterior o Pi é o Daniel. Acho que nunca tinha dito que um dos Daniels era o Pi. Vamos lá ver, temos Daniel Homem? Ui, estou a dizer nomes, fodido. Já foi, desculpa Daniel. Agora já sabes, vais ter bué da malta a adicionar-te no Insta, pá, aceita, caga nisso. E temos o Pi. O Pi é o Daniel, que é meu amigo desde, sei lá, somos amigos de infância. E há 2 anos, eu, portanto em 2019, eu já era CEO, há um ano e tal, E ele deu-me. Epá, e foi. É, tá, já, a verdade é que eu, desde que sou CEO, tipo, tenho. Acho que tipo, a minha saúde mental ou o meu estado emocional tem sido tudo menos tranquilo. Aliás, eu acho que este ano provavelmente estou a entrar na fase mais tranquila que eu me lembro, apesar de ter sido um ano atípico, mas foi um ano em que, pronto, também ajudou a lidar com essas coisas. Mas basicamente ele deu-me uma cassete com músicas nossas, dos nossos. O Pi é meu parceiro de muita coisa, mas entre elas de festivais. Aliás, ele é o responsável por eu ter ido ao meu primeiro festival, ele e outro amigo meu, outros dois amigos meus. Já vos contei essa história é gira. E ele deu-me uma cassete com uma gravação minha a dizer umas coisas da Ladan Whitesmith, e com isso, epá, e foi mesmo. Pronto, eu estava tipo um bocado. Eu já estava a virar para o emotional por causa do. Sei lá, estar há um ano numa situação em que para mim tinha sido dura. Pá, boa, tá, gostei, sei lá. Não é que fosse tudo mal, mas ter a transição para CEO foi uma coisa que ainda hoje me custa, e ainda hoje, pronto, opa, faz parte, não é? Quer dizer, é um trabalho com responsabilidade, algumas coisas eu se calhar não li da maneira mais saudável. Tenho corrido bem, acho eu. Pelo menos a empresa está boa e recomenda-se, acho eu. Mas pronto, há coisas que são sempre difíceis de lidar, como em tudo. E pá, que eu não me dou aquilo, foi mesmo. Pá, gostei bué. E acho que eu abracei, sei que lhe disse que eu adorava, e pronto, e diria tudo outra vez, porque ele é, pronto, estou a ficar lamechas, mas o Pi é, pronto, é das pessoas de sempre da minha vida, e ele provavelmente vai ouvir isto, e pronto, já não vou dizer mais nada. Mas pronto. E agora, o que é que me lembrei? Como é que eu fui ao meu primeiro festival? E já estamos com algum tempo, portanto, se calhar vamos acabar por aqui, já. Então, no auge dos meus, já tinha 19 anos, acho eu. Portanto, isto foi, o meu primeiro festival foi em 2009, fui ao Ótimos Alive na altura, com o Pi, o Rui, mas não o Rui Magalhães, nem o Rui, é outro Rui, o Rui Daniel, vamos chamar assim, e com o Neto, que é outro amigo nosso de infância, Epá, e nós, imaginem, calhava na época de exames, e eu lembro que nós estávamos a falar, era fixe irmos, não sei o quê, vai um Crystal Castles, vai Light of the Pier, vai, já não sei quem é que era mais, já Duken, já nem sei, epá, nós, não sei, eu lembro-me que a malta foi tipo, vamos para assim, Klaxons, acho que era TV on the Radio também, pá, e um bué bandas fixe, E então nós estávamos a combinar, e depois nós combinámos uma sexta à noite ir a um sítio, aí, ao 19, que era um café que já não há na minha ilhada há bué de anos, aquilo fechou, que agora supostamente até vai abrir outra vez, mas está fechado para aí há uns 6 ou 7 anos, ou 5, não sei, bom. E fomos lá, e estávamos lá a falar disso, e eu comecei a dizer, olha malta, pois, opá, eu não posso ir, porque tenho exames, não sei o quê, opá, e eu era um corte, eu já vos disse que eu era um corte, até uma boa parte da minha vida era, é um bocado o oposto que eu sou hoje, agora é tipo... A não ser que não possa, ou que não me sinta bem, né? Posso, mas normalmente tento sempre ir às coisas com os meus amigos e combinar coisas com os meus amigos. Na altura eram cortes. E eu lembro-me que acho que foi o Pi que começa logo tipo: oh, já sabia que tu ias dizer isso. Escusas de estar com isso, tu vens, tu não consegues estudar para o exame, não sei o quê. Eu assim: oh, pá, estudas na semana antes, não sei o quê. Eu assim: pronto, está bem, ok, eu vou. Quase que me obrigaram a ir. E olha. Vou estar sempre grato, porque foi incrível, foi lindo. As memórias ainda estão cá, de 4 putos, deitados no chão do palco secundário. E foi bué da fixe, pronto. E então, no mesmo dia, nós arrancámos de carro. Eu, na altura, tinha o saxo, que é um carrito que ainda está, agora é do Zé, do meu irmão Zé. Arrancámos para Coimbra e fomos comprar os bilhetes, e pronto, there's no turning back. E eu lembro-me de estar a sair de casa e dizer à minha mãe: pois não, mas eu vou dizer que não vou, não sei o quê. Depois cheguei a casa e fui tipo: olha, afinal vou. Foi muito engraçado. Ah, e querem saber o melhor? Eu tinha um exame que depois eu passei em normal ou em frequência com 12, que foi a análise 2, análise matemática. E eu tinha exame na segunda-feira e o Alive acabava na quinta. Depois já fomos ao Alive, não é? Foi incrível, foi tipo a melhor cena que eu fiz na altura. E depois viemos e eu, no domingo, tinha um almoço da malta do hockey. Portanto, não estudei nada no domingo. E na segunda de manhã, estive a fazer basicamente exames de anos anteriores. Então, e não é que o homem tem 16? Portanto, foi tipo perfeito, foi. Subi a minha nota e fui ao Alive. Pronto, e a partir daí fiquei festivaleiro. Fiquei festivaleiro. Aliás, ainda hoje o meu grupo com o Pi e com o Rui Somos os festivaleiros. Pronto, olha, eu vou-vos deixar por aqui. Para quem não tinha nada para dizer, já falei não sei quanto tempo. Se calhar gravo mais um episódio ou dois hoje, que é para não vos deixar tanto tempo assim sem ouvir a minha voz. A minha voz não está perfeita, eu tenho nada. Sabem que isto de Londres afeta-me um bocadinho a garganta, mas é a vida, paciência. Olha, espero que estejam bué da bem. Bué da bem, estão a ver? Yeah, muito fixe, meu. Ótimos live! E olha, foi um gosto voltar a falar convosco. E é isto. E agora vou ouvir, espero que este microfone não tenha fedido esta merda toda, mas se tiver fedido, olha, vou aceitar e vai com uma merda de qualidade e depois tenho que comprar um microfone mais pequenino para viagens. Beijinhos e abraços a todos, todas as almas que ouvem estes meus devaneios. E vou-vos deixar então com False, Wake Me Up. Vá, grande beijão, malta. Beijinhos.